havendo o número regimental com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 8 de março de 2021. Coloque em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Antes Epifânio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, meu assessor Douglas, Gabi. Boa noite, né, nosso candidato aí a vereador. Foi candidato a vereador. Eu venho aqui nessa tribuna, né, para hoje, né, estar homenageando as mulheres desta casa, né, dando os parabéns pelo seu dia. Né, aproveitar também, deixar aqui meus parabéns para as mulheres da minha família, minha esposa. Né, hoje foi um dia assim, muito especial, né, para a gente estar com essas lembranças de mulheres que fazem parte da minha vida. E hoje foi um dia também que eu quero deixar meu parabéns aqui para a minha grande mãe, né, que hoje já não se encontra aqui, mas foi uma pessoa que esteve sempre do meu lado nas minhas lutas. Então, eu sei de onde ela está, ela está ouvindo. Então, aqui já deixo também, minha mãe. Meus parabéns para a senhora. Muito obrigado aí, presidente, por esse momento aí.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, também quero externar aqui, senhores vereadores, as minhas homenagens aí às mulheres, né, desta casa legislativa. Falando das nossas queridas funcionárias, homenageio a todas as mulheres aí da nossa cidade, do nosso município. E também uma homenagem à memória, né, minha falecida mãe também, que Dona Renê, quem me conheceu em Macuco, e que está fazendo muita falta para todos nós, né? E foi uma mulher valorosa, uma mulher de virtude, uma mulher que foi um exemplo de vida, né, para mim, para o meu irmão, para toda a família aí. Senhor presidente, outro assunto que me traz essa tribuna é com relação ao recebimento por parte dos moradores do bairro da Glória de uma nova tributação nas suas contas de água, né? Hoje, na parte da manhã, recebi inúmeras ligações, pessoas mandando pelo WhatsApp aí contas de água, e resolvi em loco no bairro da Glória, e conversando com os moradores, e realmente é uma coisa descabida, né, no nosso entender. Estou querendo entender até agora o momento, mas eu não consegui ainda entender essa tributação, uma vez que a lei, né, que outorgou a exploração, né, que nós sabemos que a água é um direito, né, do município, e a lei que outorgou, a lei 166/2002, são 46 artigos e nada remete, nada fala de tarifação, nada fala de possibilidade futura, já que é uma lei de 2002, de tarifas, né, de serviço de esgoto. Sabemos que lá existe uma estação, uma ETE, né, uma estação de tratamento de esgoto. A única coisa, senhor presidente, que a gente... junto até com o jurídico da casa hoje, passei a tarde inteira conversando com o nosso jurídico, que a gente achou na lei 166/2002, foi que no seu artigo 13, inciso 2º, ela fala o seguinte. Compete a SEDAI estabelecer estrutura tarifária para cada modalidade de serviço. Inciso 2º, as tarifas serão fixadas no contrato de concessão. Ou seja, remeteu toda a questão tarifária, toda a questão de cálculo, toda a questão de reajuste ao contrato. E, pois bem, em mãos está o contrato assinado em 2002, né, pelo ex-prefeito Maurício Bittencourt e pelo presidente da SEDAI na época, Alberto José Mendes Gomes, que era o presidente da SEDAI à época. Aí, no contrato, também não fala nada, vereadores. No contrato também é omisso essa questão tarifária. Fala aqui das obrigações, do concedente, do concessionário, né, fala, prevê aí investimentos, alguns investimentos, algumas coisas, mas com relação especificamente à tarifação, não fala nada. Aí na cláusula sexta, tem aqui uma pegadinha, senhor presidente. Essa é a chamada pegadinha. Né? Cláusula sexta. Os preços das tarifas decorrentes da prestação de serviço executado serão definidos no regulamento tarifário da SEDAE, válido, olha a pegadinha, senhor presidente, válido para a região do município, que passa a fazer parte integrante deste convênio, ainda que nele não transcrito. Ou seja, tirou do bojo do município toda questão tarifária, não é? E estipulou uma cláusula regional onde está previsto essa situação que está acontecendo no município de Macuco e essa situação que está no município de Cordeiro. Então, senhor presidente, isso aqui nada mais é de uma especificação datada de 2002, que ora a SEDAE, né, não sei porque cargas d'água, está nesse momento, no momento de pandemia, no momento de dificuldade financeira, no momento de arrocho salarial, no momento de desemprego, a SEDAE vem com essa taxa. Então, é uma coisa descabida. Esse contrato, ele tem aí 2002, nós estamos em 2021, ele tem 19 anos de existência, e só agora a SEDAE, não é, ela inicia essa cobrança. Debati hoje com o jurídico desta casa, debati com os outros colegas vereadores, falei em redes sociais, quer se cobrar? Pois bem, se cobre. Primeiro passo, se eu não me engano, são duas ou três ruas só que está acoprada lá a estação de tratamento. As demais ruas não têm. O esgoto é a céu aberto, é descarregado no Rio Macuco, então não se pode cobrar. É uma taxa indevida, não é? O outro ponto, que se fixe uma tarifa única, não se baseando pelo consumo da água, não se baseando pelo aquilo que o usuário usa. Né? Ou seja, que se fixe lá um valor, mas não pode, de forma alguma, isso ser atrelado ao consumo de água potável. Ou seja, se eu gasto 100, eu vou passar a pagar 200 na minha conta. Se eu gasto 55, eu vou passar a pagar 110 na conta. Eu acho que isso aí é uma intempérie, isso aí é uma coisa que tem que ser revista. Então, senhor presidente, qual o primeiro passo que eu tomei, né? Até adiantando alguns colegas, aí conversei hoje com os colegas e a gente chegou no consenso, esse assunto tem que ser trago para a Comissão de Defesa do Consumidor, que o presidente Bruno Miranda se encontra no plenário, o membro Ander, vereador Anderson Epifani se encontra, e eu, como vice-presidente. Esse assunto tem que trazer para a Comissão de Defesa do Consumidor. Comunico ao plenário, que eu já estou redigindo, não tivemos tempo de terminar, porque a gente está colocando aqui vários, no ofício, várias coisas pertinentes e interessantes, para que você, dando 5 dias para que a SEDAE responda a esta casa. Na resposta da SEDAE ou não, a gente vai estar encaminhando, se a resposta for positiva, tiver alguma resposta, a gente vai estar encaminhando à comissão. E se não tiver resposta, a gente vai estar fazendo depois um outro expediente, uma notificação extrajudicial, para que a SEDAE possa realmente nos responder e nos tirar essas dúvidas. E, consequentemente, acho que é um assunto que a gente tem que ser discutido com a sociedade, né? A Prefeitura de Macuco, Comissão de Defesa do Consumidor, demais vereadores, população do bairro da Glória. Sabemos que a gente está num período de pandemia, que vai ser muito difícil botar muitas pessoas aqui no plenário, mas que o bairro, de repente, lá, outorga 5 moradores que possa estar representando eles aqui nessa audiência pública. Vamos convidar aí membro, de repente, do Ministério Público, dos Direitos Difusos, para que seja realmente discutida essa ação, para que se isso realmente é legal ou não é legal. E se a gente entender que o posicionamento não foi de acordo nessa audiência pública, a gente pode estar sugerindo aí uma ação civil pública, né, uma ação popular encabeçada por esta casa, juntamente com os moradores, para que a gente possa estar ingressando no judiciário pedindo a suspensão imediata dessa taxa. Porque, no meu entender, hoje não é taxa, é uma tarifa. Né? Então, ou seja, o município não foi notificado, né? Prefeito municipal, a casa legislativa não foi comunicada, os moradores não foram comunicados. Então, você simplesmente, de um dia para o outro, você instala uma tarifa e passa a cobrar um serviço que, teoricamente, né, está sendo feito de uma noite para o dia. Então, a gente não concorda, né, e a gente vai estar junto, trabalhando firme, para que a gente possa realmente estar aí trazendo as respostas que a população da Glória hoje nos cobra. Trazendo as respostas e o trabalho do legislador, porque aqui todos nós somos representantes do povo, então a gente não pode ficar nessa casa, né, ver o problema e não trazer o problema para discussão aqui dentro do Legislativo. Aqui é o foro, aqui é a casa que realmente tem que ser discutido, aqui é a casa dos debates, aqui é a casa da pluralidade de ideias, e aqui é o recinto certo de se discutir e da gente aqui, Legislativo, Executivo e População da Glória, a gente formar um consenso e ver qual é o caminho que a gente pode seguir, primeiro, para estar atacando esse tarifaço a nível de SEDAI. E segundo, se caso a gente não tiver êxito, quais os procedimentos jurídicos que a gente, enquanto representante do povo, pode adotar para essa situação. Quando eu falei, senhor presidente, aqui na cláusula sexta, na pegadinha, por que a lei não foi cumprida? Um contrato, vereador Carlos Alberto, vereador Diogo, vereador Júlio, que são os mais remanescentes desta casa, como um contrato, ele pode ser indiferente do que a lei maior, que a lei de concessão fala. Se a lei de concessão fala que o processo tarifário teria que estar no contrato, eles não podem transferir isso de uma forma que é através de um regulamento tarifado regional. Ou seja, poxa, a região de Cordeiro é uma outra região, a região de Cachoeira de Macacu é uma outra região. Você não pode tarifar um produto, né, de acordo com a região, tem que ser de acordo com o local. Né? Aqui fala na legislação que todo qualquer tipo de modificação na tarifação, toda qualquer coisa, o executivo tem que ser comunicado. E dessa forma não foi comunicado a nada a ninguém. Então isso aqui é uma pegadinha, isso foi colocado uma pegadinha no contrato, né? E essa pegadinha nós vamos buscar todos os fundamentos para atacar essa pegadinha. Não se podia fazer dessa forma. E entrei em contato também agora com o gabinete do prefeito. Lá não consta nada a não ser esse contrato e esta lei. Ou seja, esse regulamento, volto a repetir para ficar bem latente na cabeça dos senhores vereadores e registrado em ata, este regulamento tarifário, né, regional, ele não tem nada nos anais desta casa e muito menos nos anais da Prefeitura de Macuco. Ou seja, ninguém tem conhecimento de que forma se chegou a essa tarifação de esgoto. Então, a gente vai estar buscando essas informações, senhor presidente, e assim que a gente tiver as informações devidas, a gente vai estar encaminhando a comissão ao presidente da comissão, vereador Bruno Miranda, da Comissão de Defesa do Consumidor, para que as tratativas sejam através de audiência pública e a gente possa estar dando aí um esclarecimento à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores presentes, saudar aqui o nosso amigo Luiz Carlos, suplente aí de vereador, Eu queria, senhor presidente, iniciar minha fala aqui fazendo alguns agradecimentos ao Poder Executivo em atendimento de alguns pedidos que a gente tem feito aqui durante o mandato. Um é o atendimento da nossa indicação de reparos da iluminação da rodoviária e da rua Vereador Guilherme Teixeira de Carvalho, onde realmente, depois do serviço feito, trouxe mais aí, segurança para os moradores que utilizam ali o terminal rodoviário e que transitam por essa rua. Queria também agradecer ao prefeito, isso foi um pedido que eu fiz no mandato passado. Na última sexta-feira, ele pôde estar entregando aos nossos motoristas, condutores de veículos de emergência, do pronto atendimento municipal, um novo alojamento, que ficou situado aí na parte dos fundos do nosso futuro hospital municipal, e com um espaço mais amplo, com maior comodidade, conforto, e acima de tudo, montando praticamente uma base desse serviço ali, neste local. Então, facilita para a realização do serviço desses profissionais. E também queria deixar um agradecimento à Secretaria de Obra, ao subsecretário Marquim, pela realização da Operação Tapa Buraco aí no bairro Nova Macuco, que realmente estava, principalmente nas ruas que tem pavimentação asfáltica, muito ruim os últimos dias, e depois desse serviço melhorou bastante, ficando ainda as ruas em paralelo, que tem que ter feito alguns reparos que a gente já também apresentou essa solicitação a ele, ficando de, assim que der, tiver a disponibilidade aí do calceteiro, está atendendo esse pedido. Queria aqui também, senhor presidente, como presidente da comissão de Covid, fazer um breve relatório verbal aqui aos companheiros. A comissão tem atuado diariamente. Queria agradecer aqui o vereador Andinho, o vereador Carlos Alberto, que compõe essa comissão. Tem atuado não só em reuniões aqui, dentro dessa casa, mas também com visita técnica. Na semana passada, tivemos fazendo visita no centro de triagem, no pronto atendimento. Queria também já deixar aqui convidado todos os vereadores para na próxima segunda-feira, às 17 horas, a gente vai estar recebendo aqui através da comissão a nossa subsecretária de saúde e coordenadora de epidemiologia do município, a Marlise, onde ela vem falar para a gente de todo o plano municipal de vacinação. Então, todas as dúvidas que qualquer vereador tiver, já fiquem antenados com relação a grupos de risco, faixa etária, primeira fase, segunda fase, terceira fase, isso tudo ela vai estar esclarecendo para a gente aqui. O que já foi feito, o que ainda vai ser feito, o que é que o município está recebendo de dose, o que é que ainda vai receber, como está sendo feito esse serviço. Inclusive, a comissão esteve acompanhando uma vacinação que foi realizada nos bairros São José e Reta. A gente teve uma visita presencial nesse trabalho. Então, eu queria deixar aqui esse relatório aos colegas e também exaltar aqui, que é de conhecimento da maioria aqui, que estava junto no momento. Quero também agradecer os vereadores que contribuíram, outros que não estavam aqui, mas que estavam no local, sobre as providências, e agradecer o prefeito também pelo retorno da questão do problema do médico hoje lá no centro de triagem, que foi nos dado um retorno. Tenho certeza que o secretário vai estar resolvendo essa pendência, né, para que não aconteça mais, inclusive com a ajuda de vários vereadores aqui que deram, inclusive, sugestões e opiniões ao secretário e ao prefeito. E queria também, presidente, ressaltar aqui, o vereador Marcelo Mansur fez uma bela colocação aqui a respeito desse problema da SEDAI. Não sei se tem algum outro vereador que foi acionado, eu também fui acionado hoje pela parte da manhã por moradores do bairro. Fui acionado também por outros munícipes, como o próprio Luiz Carlos, que está aqui, pedindo opinião, trocando informações. E imediatamente, presidente, eu protocolei nesta casa um ofício a Vossa Excelência, pedindo para que o senhor direcione o mais rápido possível aí a nossa Comissão de Direito e Defesa do Consumidor, para que ela possa fazer todo esse trâmite, agir, e que essa casa possa dar uma resposta imediata ao bairro da Glória. Eu acho que nós, mais do que unidos, no mesmo propósito, em busca de solução, o vereador Marcelo fez uma explanação muito boa aqui com relação ao contrato e leis. Eu acho que isso é um trabalho até que depois a comissão vai ter que se aprofundar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu te peço que dê celeridade aí nesse trabalho, que a gente possa estar aí ouvindo a SEDAI e dando uma explicação a respeito disso. Até porque somente o bairro da Glória é cobrado essa tarifa, né, está sendo cobrado, que é a partir da próxima conta, que já está vindo na próxima conta, e que esta casa possa trazer todas as informações, esclarecimento, para mostrar para a população e ajudar os moradores do bairro da Glória a ter realmente a verdade de todos os fatos. Então, eu não estou aqui para discutir se a tarifa é válida ou se não é válida. Eu sei que até o mês passado, bairro nenhum pagava essa tarifa. A gente sabe que a Glória tem uma estação de tratamento de esgoto, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nem todas as casas são ligadas a essa estação de tratamento de esgoto. Então, saber se realmente quem está sendo cobrado, ele é realmente usuário dessa estação ou não, e se a lei e o contrato da SEDAI permite. Então, te pede a comissão aí que debruce nesse assunto, me coloque à disposição, caso precise, da minha ajuda. E tenho certeza que os outros colegas aqui também estão à disposição para que a gente possa dar esse retorno. E para encerrar, senhor presidente, eu queria deixar aqui registrado meus parabéns também a todas as nossas funcionárias aqui dessa casa e a todas as mulheres macuquenses, né, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia de hoje, 8 de março de 2021, então não poderia deixar de estar registrando aqui também essa homenagem a todas as mulheres que, principalmente as nossas servidoras dessa casa, que diariamente estão aí com o maior carinho para nos atender e nos auxiliar no nosso mandato. Obrigado aí, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Alberto.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos munícipes presentes. Também queria fazer um agradecimento aqui ao subsecretário Marquinhos, né, que prontamente atendeu um pedido ontem, uma emergência lá no bairro Santos Reis, né, não conseguiu resolver tudo ontem, hoje voltou, tá, para terminar durante a semana. Eu acho que quando a gente pede, a gente tem que lembrar de agradecer. E também colocar sobre a questão bairro da Glória e SEDAI. Conversando com o vereador Marcelo hoje, né, realmente, vereador, esse contrato é uma verdadeira pegadinha mesmo. Mas ouvimos aqui, nesse plenário, de representantes da SEDAI, de funcionários da SEDAI, de representantes do sindicato da SEDAI, que essa tarifa seria cobrado o mínimo da conta de água. Eu acho que foi feita a reunião aqui, o presidente do sindicato dos sedaianos, que o nego fala no caso, deu uma explanada nisso aqui e foi falado que seria cobrado isso aí. Agora você viu o que diz no contrato é completamente diferente. Abre um espaço, né, para estar cobrando a conta igual. Na época que teve assim, essa votação aqui na casa, né, me coloquei contra exatamente por isso, que eu sabia quem ia cair na conta dos moradores. Não só do bairro da Glória, mas o bairro da Glória hoje é um bairro que está servindo de teste, né, que se der certo, isso vai ser colocado, implantado em todos os bairros de Macuco. Isso não é novidade para ninguém. Então, surgiu muito tititi na época, porque eu fui o único vereador que votei contra a privatização, não votei contra projeto de prefeito, contra projeto, votei contra uma coisa que eu sabia que no futuro ia prejudicar o povo, e realmente o que está acontecendo é isso. mas temos tudo e, né, nos unir para a gente estar tentando derrubar esses parágrafos aí no contrato, para a gente não ter, eu sei que tem brecha, muita brecha nesse contrato também, e me coloco à disposição aí para que vocês podem contar, né, nem só a comissão, mas que a casa se una nessa busca aí para... Pode falar, fica à vontade.
Obrigado, vereador Carlos Alberto. Eu entendo a sua fala, só apenas discordo de uma parte, porque essa votação que aconteceu no mandato passado não tem nada a ver com essa cobrança do momento. Então, só deixar claro, porque o meu posicionamento do vereador Júlio, do vereador Alberto, que foi de forma igual, diferente da sua, que a gente respeita, mas essa cobrança não está sendo cobrada em momento nenhum em virtude da votação anterior. Inclusive, a mesma companhia que na época prestava o serviço, presta no momento. Então, só para deixar claro, porque da forma que você falou, ficou um pouco confuso em achando que isso está sendo cobrado em virtude de uma votação do mandato passado. Então, só para esclarecer e obrigado aí.
Não, não é isso não. Você interpretou totalmente errado. Depois que eu falei da votação, eu falei que o projeto não era do município, o projeto do Estado. E sempre deixei muito claro isso. Que a gente teve uma votação com e-mail ameaçador do governo estadual, né, onde eu recebi o e-mail e passei para alguns colegas vereadores aqui, né, vocês viram que era em tom de ameaçador, o município que não fizesse ia ficar sem água, o tom era exatamente esse. Então eu nunca quis me colocar, tirar vantagem nenhuma nisso, sempre tive meu posicionamento, né, isso eu se interpretou mal, mas não foi essa a minha intenção. A intenção era de esclarecer, não pela, eu sei também que não tem nada a ver uma coisa pela votação dos vereadores. Se a gente tivesse sido nove, os nove tivessem votado junto comigo, estava acontecendo da mesma forma. Tá? Que isso, sempre deixei isso muito claro para todo mundo aqui. Podia ser nove, igual a citar o município de Duas Barras, lá foi 9-0 contra. Está acontecendo uma coisa que vai acontecer aqui. Próxima conta eles vão pagar. Por quê? Não foi uma imposição, não foi um projeto municipal, uma coisa que vem lá de cima. Então, nada contra ninguém, tá, vereador? Desculpa aí se deixei nada de contra quem tem o seu posicionamento. Não, nunca tive isso. Você me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre tive o meu e sempre vou ter. Mas é mais para me unir. Para nós pedir para a gente estar junto nessa busca aí, para que a gente consiga derrubar isso aí, pelo menos, que venha a ser cumprido o que o sindicato falou aqui, que seria o mínimo que é cobrado hoje R$ 54,00 na conta de água. Não hoje, várias contas que me mandaram para mim, pedindo ajuda também, está igualzinho, né? Até os centavos está batendo. Tá? Obrigado aí pela atenção.
Só aproveitando a fala aí do vereador Diogo sobre o ofício, já chegou até mim, e a fala do vereador Marcelo com a do vereador Carlos Alberto, eu peço à secretária que encaminhe esse ofício à Comissão de Defesa do Consumidor, que, se for possível, notifique a empresa para estar dando explicações para a gente. Eu peço que faça isso com urgência, tá bom? Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2021, projeto de lei 07/2021. Autoria do Poder Executivo dispõe sobre alteração de normas da Lei Municipal número 750/2017. Mensagem 07/2021. Excelentíssimos senhores presidente e demais membros da Câmara de Vereadores do município de Macuco. Tenho a honra de encaminhar a deliberação dessa egrégia casa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração de normas da Lei Municipal 750/2017. O presente projeto de lei tem por escopo regulamentar o fornecimento do cartão cesta básica para os servidores cedidos ao município de Macuco, visando regularizar a forma de pagamento e sua rúbrica. O referido projeto de lei não traz qualquer reflexo ao alcance da Lei Complementar 173/2020, em razão de buscar regulamentar de forma específica uma prática comum entre os órgãos cedentes e cessionários. Na certeza de contar uma vez mais com o apoio do Poder Legislativo, reitero as Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Bruno Alves Boareto. Projeto de Lei 07/2021 dispõe sobre a alteração das normas da Lei número 750/17. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei número 750/2017. Para que passe a constar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer cartão cesta básica aos servidores públicos municipais efetivos, de natureza estatutária, conselheiros tutelares e servidores cedidos a este órgão, na forma e condições regidas por esta lei. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 1 do artigo 4º da Lei 750/2017, para que passe a constar a seguinte redação. Inciso 1. Pago em dinheiro, exceto servidores cedidos a este órgão. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, ficando revogadas em parte a Lei Municipal 750/2017, bem como decretos regulamentadores com disposições em contrário. Prefeito Bruno Alves Boareto. Exercício 2021, projeto de lei 08/2021, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre, ratifica protocolo de intenções firmadas entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Mensagem 08/2021. Excelentíssimos senhores, presidente e demais membros da Câmara de Vereadores do município de Macuco. O recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a essa Igreja Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador, que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos pares desta Câmara. Há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica e geração de emprego e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunização, instituído em 1973, explicita que a aquisição de vacinas é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, com efeito na ação direta de descumprimento de preceito fundamental número 770, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O STF enfrentou a questão da competência para aquisição de vacinas para o combate à pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacina nos casos de 1. Descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo Governo Federal e 2. Insuficiência de doses para imunização da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivadora desta iniciativa, o Congresso Nacional aprovou, em 2 de março de 2021, o projeto de lei número 534/2021, que autoriza a aquisição de vacina pelos municípios brasileiros. Neste contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reverte a medida, a FNP libera e apoia tecnicamente a formação do consórcio público de abrangência nacional, ora levada à apreciação de vossas senhorias. A iniciativa, que conta com manifestação de interesse de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, tem finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde. Com a missão de, caso seja necessário adquirir imunização complementares ao PNI, o consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concentração federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. Ademais, esse consórcio é efetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosamente nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais ou prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado na Lei Federal nº 11.107, de 2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações a que compras em menor escala estaria sujeitas. Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça. Na medida que reúne grande número de municípios, que representa uma parcela considerável da população nacional, o consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais fundamentais para as negociações de vacina, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio público é a de colaboração entre os entes federativos. A FNP, que estipula, e as centenas de cidades brasileiras que manifestam interesse formal em adquirir ao consórcio, apostam em um federalismo cada vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que o consórcio também não compete ou se sobrepõe ao papel das entidades de representação pública na federação, tais como as associações de municípios, micro-regionais, regionais e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio pode vir de diversas fontes, entre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrente de emendas parlamentares, e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público, que será instituído a partir do presente protocolo, intenções, está em sintonia com a Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto Federal Regulamentador. A partir da ratificação do protocolo de intenções, surgirá a nova pessoa jurídica de direito público com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação, sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que reagem à ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante como dever ser o pleno controle externo das atividades envolvidas pelo consórcio em observância às normas de direito financeiro e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulto e inédita no país, ação que se apresenta como a possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente, que é de todos, a escassez de vacina para imunização em massa da população e a médio e longo prazo de outros insumos. Diante do exposto, apresentamos para avaliação e análise de Vossas Excelências o presente protocolo de intenções, requerendo ainda que o mesmo tramite em regime de urgência. Na certeza de contar uma vez mais com o apoio do Poder Legislativo, reitero às Vossas Excelências meus protestos de elevado estima e consideração, prefeito Bruno Alves Boareto. Projeto de Lei 08/2021 ratifica protocolo de intenções firmadas entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 1º fica ratificado nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto Federal Regulamentador nº 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativos à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos da área de saúde. Artigo 2º, protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º, consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º, fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 6º, revogam-se as disposições em contrário. Prefeito Bruno Alves Boareto. Emenda modificativa 01/2020, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em reunião desta comissão, após análise da emenda modificativa número 01/2021, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi, conclui-se que a presente emenda encontra-se amparada pelo regimento interno da Casa. Não vislumbro nenhum tipo de inconstitucionalidade na preposição em tela, por isso, opino pela aprovação, é o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente, vereador Marcelo Abreu Mansur, vice-presidente e relator, vereador Diogo Latini Rodrigues, e membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio. A conclusão do relator é aprovado por unanimidade pela comissão. E a Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, analisando a emenda modificativa número 01/2021, de autoria do vereador Alberto, acompanhando a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opino pela aprovação, é o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, presidente, vereador Diogo Latini Rodrigues, vice-presidente, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio. A conclusão do relator é aprovado por unanimidade pela comissão. Exercício 2021, projeto de lei 01/2021, autoria do vereador Marcelo Abreu Mansur, que dispõe sobre institui o programa Meu Primeiro Emprego, estágio no âmbito do município de Macuco para jovens iniciantes no mercado de trabalho, dando outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Marcelo Abreu Mansur, de acordo com o voto do relator, pela aprovação. Vice-presidente, vereador Diogo Latini Rodrigues, que opina pela aprovação. Membro e relator, vereador Anderson Epifânio Dionísio, opina pela aprovação, acompanhando o parecer jurídico da Casa, pois o projeto trata de benefícios para nossos jovens. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão, plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 24/2/2021. E o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Presidente, relator, vereador Diogo Latini Rodrigues, que opina acompanhando o parecer jurídico desta Casa pela aprovação. Vice-presidente, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, que opina pela aprovação. Membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio, que opina pela aprovação. Conclusão do relator. Aprovado por unanimidade pela comissão, plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 24/2/2021. Exercício 2021, projeto de lei 04/2021. Autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues, dispõe sobre. Dá nome ao logradouro público municipal conforme especifica. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente, vereador Marcelo Abreu Mansur, que opina de acordo com o relator pela aprovação. Vice-presidente, vereador Diogo Latini Rodrigues, que opina pela aprovação. E membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio, que opina pela aprovação do presente projeto, pois será de extrema importância para a nossa população. Conclusão do relator, da reunião realizada, concluímos por unanimidade a aprovação do parecer. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 1º de março de 2021. Exercício 2021, projeto de lei 05/2021. Autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, dispõe sobre a vacinação domiciliar no âmbito do município de Macuco, destinada às pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Marcelo Abreu Mansur. O presente projeto de lei encontra-se com amparo legal na Lei Orgânica Municipal. Destaco também a alta relevância do mesmo aos idosos pela aprovação. É o parecer. Vice-presidente, vereador Diogo Latini Rodrigues, que opina pela aprovação. Membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio, que opina pela aprovação. Conclusão do relator. Da reunião realizada, concluímos pela aprovação do parecer por unanimidade. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 1º de março de 2021. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Presidente, relator, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, que opina pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Vice-presidente, vereador Bruno Miranda Cardoso, que opina pela aprovação. Membro, vereador Marcelo Abreu Mansur, que opina pela aprovação de acordo com o relator. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de março de 2021. Parecer da Comissão do Idoso. Presidente, relator, vereador Diogo Latini Rodrigues, que opina por entender a necessidade e o interesse local, opino pela aprovação de acordo com o parecer jurídico e pela constitucionalidade do projeto. Vice-presidente, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, que opina pela aprovação. Membro, vereador Anderson Epifânio Dionísio, que opina pela aprovação. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de março de 2021. E parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presidente, vereador Luiz Felipe de Carvalho Espíndola, que opina pela aprovação. Vice-presidente, vereador Adenilson da Costa Pereira, que opina pela aprovação. E membro, vereador Bruno Miranda Cardoso, que opina pela aprovação. Conclusão do relator, projeto aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de março de 2021. Exercício 2021, projeto de lei 06/2021. Autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, dispõe sobre: institui no âmbito do município de Macuco o Dia Municipal do Pastor Evangélico. Projeto de lei vai à segunda votação. Exercício 2021, projeto de lei 08/2021, autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência. Projeto de lei 08/2021, artigo 1º. Os playgrounds infantis instalados em estabelecimentos de ensino, parques, clubes, áreas de lazer, públicos ou privados, situados no município de Macuco, deverão disponibilizar brinquedos apropriados e adaptados para o uso de crianças portadoras de deficiência. Parágrafo 1º. Os brinquedos de que trata o caput deste arquivo deverão ser adequados às necessidades das crianças portadoras de deficiência e instalados através de serviços prestados por pessoas devidamente capacitadas, devendo seguir as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Parágrafo 2º, para fins de cumprimento desta lei, os playgrounds deverão atender à seguinte proporção. Inciso 1. Playgrounds com 5 brinquedos deverão disponibilizar ao menos um brinquedo adaptado para o uso por crianças portadoras de deficiência. Inciso 2. Playground entre 6 a 10 brinquedos deverão disponibilizar ao menos 2 brinquedos adaptados para o uso por crianças portadoras de deficiência. Inciso 3. Playground com mais de 10 brinquedos deverão disponibilizar ao menos 20% de brinquedos adaptados para o uso por crianças portadoras de deficiência. Parágrafo 3º. A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo. Parágrafo 4º. As áreas privadas de lazer terão prazo de até 2 anos contados da publicação dessa lei para se adequarem às disposições previstas na presente lei. Artigo 2º. Nos locais a que se refere o artigo 1º desta lei, deverão ser afixadas placas contendo a seguinte informação: entretenimento infantil adaptado para integração de crianças portadoras de deficiência. Artigo 3º. Para o efeito desta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos. Inciso 1. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, apresentando-se sobre forma de paraplegia, paresia, monoplesia, monoparesia, tetraplegia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Inciso 2, deficiência auditiva, perdas bilaterais, parcial ou total, ou mais aferida por audiograma nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Inciso 3, deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menos que 0,05 no menor olho, com a menor correção óptica, a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no menor olho, com menor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor a 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Inciso 4, deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Inciso 5, deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de março de 2021, vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação número 67/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Barreto, que através da secretaria responsável providencie uma praça de skate em nosso município. Justificativa: a prática de esporte beneficia grandemente as pessoas e até mesmo a sociedade. É neste processo que o esporte mostra sua grande constituição à sociedade, principalmente aos jovens, mostrando a este o caminho a seguir. Visto que os jovens do município já adquiriram a este esporte, porém estão praticando nas ruas da cidade por falta de um espaço apropriado. Faço a referida indicação pensando em proporcionar um local de lazer apropriado com segurança para esses adolescentes. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 25 de fevereiro de 2021. Vereador autor Júlio Carlos Silva Badini. Indicação 085/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal, senhor Bruno Alves Buareto, que através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que seja providenciada a colocação de braços de iluminação pública nas travessas Paula Teixeira de Carvalho, Marilza Malaquia Silva, Nelson Campos, Irene da Silva Leandro, situada nas ruas Emílio Maia Santos, bairro Santos Reis. Justificativa: a referida indicação faz-se necessária devido à falta de iluminação nas referidas servidões, causando grandes transtornos aos moradores e visitantes ao acesso das residências. Ressalto também que a presente indicação visa garantir mais segurança aos moradores que hoje têm que conviver com a falta de iluminação nesses ambientes. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de março de 2021, vereador autor Marcelo Abreu Mansur. Indicação 86/2021, indico à mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Barreto, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que sejam construídas uma praça pública, parque infantil e uma quadra de esporte no bairro da Glória. Justificativa: a referida praça tem o objetivo de oferecer aos moradores um local de lazer apropriado, onde possam desfrutar de conforto e comodidade. O referido bairro está em fase de crescimento, sendo um dos maiores bairros do município, com grande carência de uma área pública com essa finalidade. Essa solicitação vem com o antigo anseio dos moradores. Portanto, é justo a municipalidade disponibilizar a construção dessa praça, onde irá atender a todos. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de março de 2021. Vereador autor Marcelo Abreu Mansur. Indicação 87/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Buareto, que através da secretaria responsável realize a implantação do programa Limpa Rio do governo do estado para a limpeza do nosso rio Macuco. Justificativa: a presente indicação vem atender pedidos dos munícipes, pois esse plano faz parte do plano de contingência para as chuvas de verão e não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de saúde pública para que seja feita a limpeza do leito e margens do rio Macuco. Também é importante a parceria com a prefeitura para conscientizar a população a não poluir o rio. Por essa razão, atendimento dessa solicitação. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de março de 2021. Vereador autor Anderson Epifânio Dionísio. Indicação 088/2021. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Macuco que envie ao Poder Legislativo projeto de lei que dispõe sobre criação do banco de medicamentos no município de Macuco nos termos do anteprojeto que segue. Artigo 1º, fica autorizada a criação do banco de medicamentos do município de Macuco com finalidade de angariar medicamentos doados por pessoas físicas, jurídicas, para distribuição gratuita à população carente, especialmente pessoas com deficiências e idosos. Parágrafo único, o programa terá como principal objetivo arrecadar, junto às indústrias farmacêuticas e assemelhados, bem como entre as pessoas da comunidade, os medicamentos industrializados e aprovados para a comercialização, no entanto, sem terem sido alterados suas propriedades que garantam condições plenas e seguras para os fins a que se destinam. Artigo 2º, o Poder Executivo, através de secretaria compete, será o responsável pelo gerenciamento do programa. O Poder Executivo, através da secretaria competente, será o responsável pelo gerenciamento do programa. Artigo 3º, os medicamentos doados devem estar em bom estado de conservação, inclusive ter embalagem com bula e prazo mínimo de 30 dias antes da data de vencimento. Artigo 4º, o medicamento só será fornecido após apresentação de receita nítida e original, que deverá ser arquivada em local próprio para receituário. Artigo 5º, os estoques de medicamentos deverão ser relacionados e atualizados todas as semanas. Parágrafo único, a divulgação deve ser feita no site oficial da Prefeitura do município. Artigo 6º, para fins desta lei, poderão ser celebrados convênios com instituições públicas aprovadas. Artigo 7º, o Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 dias, contados à data de sua publicação. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de publicação. Justificativa, a criação do Banco de Medicamentos em Macuco servirá para amparar pessoas com problemas de saúde que não raras vezes encontram-se em situação de vulnerabilidade social, o que, por si só, prejudica os seus respectivos tratamentos de saúde. O poder público presta assistência aos pacientes através de distribuição de medicamentos em farmácias do município e do estado. Contudo, em algumas oportunidades, a falta de medicamentos pontuais nessas redes de distribuição gratuita acaba por retardar o início ou frustrar a continuidade de tratamento de saúde das pessoas. De outro lado, verifica-se que existem medicamentos receitados de alto custo, o que haja visto da situação econômica de muitas famílias, atrapalham o tratamento, pois a distribuição pode ser demorada na via administrativa ou até mesmo depender do processo judicial para atenção de tais medicamentos, gerando demanda desnecessária à Procuradoria do município e custo à Fazenda Pública Municipal. Em sequência, afirma que tratamentos não são concluídos apenas quando consumidos todo medicamento recebido gratuitamente ou adquiridos a título oneroso. Destarte, as famílias macuquenses certamente possuem um robusto estoque de medicamentos em seus lares, que, em virtude de vencimentos dos medicamentos, são postos no lixo. Nessa direção, a destinação de medicamentos por pessoas físicas ou jurídicas para a proposta Banco de Medicamentos é com data humana e solidariedade para com a vida de outros, sendo absolutamente injustificável armazenar medicamentos nos seus lares até que essas tornem sem utilização pelo vencimento da validade. Por essa razão, solicito o atendimento desta solicitação. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de março de 2021, vereador doutor Anderson Epifânio Dionísio. Corrigir. Indicação 089/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, que, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil, para que providencie um paisagista para a manutenção das praças e jardins do município, inclusive as estradas da cidade, entradas da cidade. Justificativa: praças e jardins necessitam receber atenção especial com o trabalho permanente de manutenção realizado por um profissional, o paisagista. Entre os objetivos estão o embelezamento da cidade, o incentivo à interação e proporcionar o bem-estar da população a partir da utilização desses espaços públicos, sendo executada com poda, corte de grama, limpeza, revitalização, urbanização, paisagismo e manutenção dos jardins. E, se preciso for, o replantio. Ressaltando a importância de contato com a natureza, principalmente entre crianças, que podem entender a necessidade de sua conservação na medida em que usufruem. As praças e jardins são locais característicos de vida urbana ao ar livre, que, cumprindo sua função social, permitem a convivência mais saudável e segura para os munícipes. São propícios também a atividades educativas e capazes de criar essa diversificação da paisagem construída, participando do embelezamento da cidade. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de março de 2021, vereador autor Alberto de Oliveira Erdi. E indicação 090/2021. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, que, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja instalado grama sintética e cercamento no entorno do Parque Infantil, localizada na Praça Professor João Brasil, no centro. Justificativa: atualmente, com o piso de areia, sabendo que a mesma, estando contaminada, pode trazer riscos graves à saúde das crianças, como alergias, infecções e até mesmo contaminação visual por bactéria, são pombos, ratos, gatos, cães, ratos, entre outros animais, que podem contribuir para essa contaminação por causa das fezes e urina. Cuidados frequentes com esse espaço se faz necessário e são favoráveis pelo bem, principalmente das crianças. Com a grama sintética, a aparência do local ficará mais bonita e trará mais conforto aos usuários, além de melhorias na limpeza da área pública. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 3 de março de 2021, vereador autor Diogo Latini Rodrigues.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna para pedir aí, né, o voto favorável dos colegas vereadores, em primeira votação, o nosso projeto de lei que 001/2021, que institui o programa Meu Primeiro Emprego no município de Macuco. É aquilo que a gente falou lá atrás, né, na apresentação desse importante projeto, será a ferramenta que falta para que o Poder Executivo coloque realmente um projeto em parceria com a iniciativa privada, em parceria com o comércio, com as empresas de Macuco, visando aí fornecer condições para que a gente possa estar empregando os nossos jovens, aqueles que nunca tiveram oportunidade de uma carteira assinada, aqueles que às vezes têm na teoria muitas condições de estar trabalhando em diversos segmentos econômicos do município, mas por uma falta de experiência profissional ficam aquém. O projeto, senhor presidente, quando aqui apresentei, procurei respaldar juridicamente todos os artigos que aqui nele prevêem aí uma série de benefícios, nunca entrando nas atribuições privativas do Poder Executivo, tanto que o projeto teve aí o seu parecer constitucional da Comissão de Constituição e Justiça, teve da consultoria jurídica, né, do nosso consultor jurídico, um parecer opinativo, optando aí, né, e dando opinião aí para que o projeto prosseguisse na casa e tivesse aí a sua aprovação. E baseado nesse projeto, nós já temos notícias, né, de que o Executivo em breve estará apresentando aqui uma modificação no Código Tributário, aonde vai estar colocando ali a forma do incentivo fiscal que as empresas terão no município. Então, esse instrumento será importantíssimo para alavancar um tema tão sensível à nossa sociedade, um tema tão sensível aos nossos jovens, aonde durante a campanha eleitoral a gente ouviu aí diversos apelos, né, de jovens, de mães, de pais, pedindo realmente uma oportunidade a essa camada tão importante no segmento do nosso município. Então, hoje o projeto está em primeira votação. Peço aí aos colegas vereadores o voto favorável, para que possamos, né, passando essa fase, estar discutindo juntamente com o Poder Executivo as tratativas da sanção, as tratativas da promulgação dessa importante lei que visa realmente aí beneficiar os nossos jovens. Com relação às nossas indicações, senhor presidente, a primeira indicação que visa aí colocar braços de luz, né, nas travessas Paula Teixeira de Carvalho, Marilza Malaquias da Silva, Nelson Campos e Irene da Silva, Leandro, todas situadas na rua Emílio de Maia Santos, uma dá acesso à rua de baixo do Morro de Santos Reis, que é a Irene da Silva Leandro, que é aquela travessa que dá acesso à rua de baixo. Isso é uma solicitação dos moradores, visto que realmente o acesso às suas casas, na parte noturna, fica muito, muito difícil. Então, a gente está apresentando essa indicação e visando a melhoria das condições desses moradores. Com relação ao nosso projeto da construção de uma praça, um parque infantil, uma quadra de esporte, que pode ser de concreto ou pode ser de grama sintética. Aí fica a critério, né, do Poder Executivo. Eu não procurei especificar isso aqui na minha indicação para deixar o Executivo bem à vontade, né, com relação a essa demanda no bairro da Glória. Bairro da Glória, hoje que já tivemos aí vários embates em redes sociais, vários debates aqui nesta casa, durante a tarde inteira, e hoje, coincidentemente, a gente está apresentando essa indicação de uma construção de uma praça, de uma quadra, de uma área de lazer. É um bairro que cresce assustadoramente. Eu tive a oportunidade na campanha, na casa de Dona Jo e seu Teles, ele mostra uma foto de como iniciou aquele bairro. A casinha de seu Teles lá embaixo, umas duas ou três casas perto da beira-rio e mais nada. E hoje você vê, você olha o bairro da Glória, a pujança daquele bairro, a quantidade de moradores, a quantidade de construções. Então já passou da hora da gente estar oferecendo a esse bairro condições de lazer, condições para que os nossos jovens pratiquem o esporte, condições para que as pessoas, né, no seu lazer possam estar desfrutando de um conforto, visto que todos são pagadores de imposto, visto que todos pagam o seu IPTU. Então é uma demanda antiga dos moradores, um sonho antigo. Esperamos que o Executivo construa aí o mais rápido possível essas importantes obras do bairro da Glória. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Anderson Epifânio.
Senhor presidente, também volto a essa tribuna aqui para falar um pouquinho desses, né, projetos que foi indicado, né, por mim aqui, por minha assessoria, onde vai, né, em primeira votação, esse projeto que fala da vacinação domiciliar, né? A pessoa idosa, a pessoa deficiente. Esse projeto que já é existente na nossa cidade, mas não é lei, né? Então, eu fiz essa solicitação para que isso não venha a se acabar nenhum dia, né? E que eu gostaria de contar, né, com a votação dos novos vereadores, novos amigos, porque eu acho que é de grande importância, né, uma pessoa de idade, de sair da sua casa para ir num pronto atendimento, uma pessoa com deficiência, é muito difícil. Então, se a gente puder dar essa comunidade, né, aqueles que precisam, eu acho de grande importância. Né, outro projeto também que está indo em segunda votação, né, que é o Dia do Pastor, né. Eu acho também de grande importância, né, a gente dar esse grande passo, porque são homens, né, que levam famílias para Deus, que levam os jovens para Deus. Então é uma maneira de a gente estar agradecendo, né, eles que fazem esse trabalho. Sobre a medicação que eu venho fazendo aqui também, sobre a limpeza do rio, eu acho de grande importância, porque muitos munícipes, na época eu estava, né, a serviço da Secretaria de Obras, vinham me solicitar esse pedido. Mas só que, né, a gente sabe que, devido ao meio ambiente, né, tantas outras coisas, a gente não pode ir fazendo esse tipo de serviço. Então, por isso, solicitei, né, o executivo, né, veja, né, para fazer essa limpeza de rio, que eu acho de grande importância. E também, aqui, né, a gente, na justificativa, falou, né, conscientizar as pessoas para não jogar, né, garrafa PET, igual a gente vê na beira do rio, sacolas, né? A gente tem que fazer um trabalho também com a sociedade, para que isso não venha acontecer. Essa indicação aqui, né, que se tornou esse anteprojeto, também eu acho de grande valia. É, eu falo por mim, porque muitas das vezes na casa da gente, né, a gente compra um remédio e não acaba de tomar aquele remédio, né, a vez fica guardado ali, acaba a validade e é jogado fora. Muitas das vezes, tantas pessoas, né, que não têm condições de comprar um remédio, né, é, a gente pode estar ajudando essas pessoas que necessitam. Né. Então, eu fiquei muito feliz também de estar podendo, né, fazer esse projeto, fazer essa indicação. Por isso, só tenho a só agradecer por mais essa oportunidade aí, presidente. Vai.
Com a palavra, o vereador Diogo Latino.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto a essa tribuna aqui. Primeiro, para justificar aqui essa indicação apresentada, queria aproveitar e já agradecer o entendimento aí do vereador Felipe, que também fez uma indicação para essa mesma praça, onde o vereador Felipe pede a iluminação e a manutenção do parque infantil. E a gente acrescenta aí a instalação da grama sintética e o cercamento do entorno desse parque. Então, eu queria, Felipe, te agradecer pelo entendimento e justificar aqui a última indicação aqui que eu pedi para retirar de pauta, onde não teve o entendimento aí do vereador Mimi, onde ele pede o cercamento da praça Hermes Latino Nova Macuco, e eu estou pedindo o alambrado da quadra de esporte, grama sintética e refletores. Então, achei melhor retirar de pauta, só para justificar os colegas aí, que por isso que a indicação não foi lida, e deixar registrado aqui para justificar também aos moradores que nos solicitaram isso aí. Então, queria agradecer ao vereador Felipe, porque pelo esse entendimento, e os demais colegas também, porque não é a primeira e nem será a última vez que vai aparecer alguma indicação no mesmo local no mesmo local público. Então, às vezes um vereador pede uma reforma, o outro pede um reparo, o outro pede a inclusão de um equipamento, e isso é natural no mandato aqui do vereador. Então, acho que já aconteceu no início do mandato aqui, mas a gente preferiu optar por retirar da pauta para que não haja nenhum transtorno. Respeito a opinião do vereador, mas só discordei porque ele fala de um assunto, eu falo de outro. Mas só queria deixar registrado aqui, porque foi uma solicitação que a gente recebeu dos moradores e a gente vai ser cobrado por isso. Então, a gente precisa também justificar. Obrigado aí.
Com a palavra, o vereador Carlos Alberto.
Eu pedi na mulher da igreja, na mulher lá, que eu busquei ela pra gente estar fazendo a gente moto um vez. Como é que
é? Senhor presidente, falta essa tribuna aqui, né? Pra falar um pouco aqui da. Também desse projeto de lei que foi lido hoje aqui, feito por, da minha autoria, sobre a instalação de brinquedos para crianças com deficiência, né? É, eu acho que isso é de suma importância, né? Por ter já vivido isso com criança, trabalhado um pouco com criança com deficiência, né? Com alguma dependência física. E o vereador Diogo, né? Na época, a gente trabalhava junto, a gente teve a felicidade de estar vendo a deslumbramento daquelas crianças que participavam na atividade esportiva, que a gente levou para dentro da Pestalozzi, participando da Olimpíada Estudantil, dando oportunidade para essas crianças de participar junto com crianças, né, com as outras crianças. Então, eu vejo essa inclusão, na inclusão, tá, ter esse um brinquedo, dois brinquedos para esse tipo de criança com qualquer tipo de deficiência, dá uma importância muito grande no nosso município. Haja visto que todos os bairros do nosso município, praticamente, hoje já existe um parque, existe, né, que não tem, já vai ser colocado, onde vejo indicações de vários vereadores pedindo praças, pedindo que coloquem quadras. Então, acho que é de suma importância a gente já partir para esse princípio, né, nos próximos parques, já está instalando algum tipo de brinquedo nesse segmento. E a gente também fala aqui no projeto de lei que os parques já instalados, né, o poder executivo tem até 2 anos para se adequar a isso. A gente não está botando a faca no pescoço de ninguém, né? Está tendo um prazo aí suficiente para todas as crianças, né, tá no mesmo segmento. Também queria aqui, só para aproveitar aqui, para parabenizar os colegas vereadores pelas indicações, pelos projetos, né? Eu acho que o vereador Marcelo, esse projeto, né, de suma importância, não só para o nosso município, mas para toda a região. Acho que muito, muito, né? Deus te abençoe aí, que continue nessa forma. Vereador Andim, esse projeto também, a doação de medicamentos, vereador, suma importância, né? Eu acho que muito, muito, muito válido mesmo. Né? As homenagens que é feita, dia do padre, dia do pastor, são pessoas que também que merecem esse reconhecimento dessa casa, merecem o reconhecimento da população. Eu acho que parabenizar a todos aí, em geral, pelas indicações. Mais uma vez, queria parabenizar o vereador Diogo aqui pelo entendimento, né? Às vezes tem esse impasse com o vereador ou outro da indicação, mas parabéns pela atitude, pelo entendimento. Um está assim, a gente está aqui é para unir forças, né? A gente tem que, às vezes, fazer uma indicação parecida, outro, né, se retira, faz outra, tem oportunidade, tem mais 3 anos e tal aí para fazer indicações. Então, eu acho que o vereador me também entenderia da mesma forma, se, né, se você retiraria também, como você preferiu retirar. Parabéns aí a você e parabéns a todos aí pelo entendimento. Mais uma vez eu agradeço aí pelo. Deixa eu passar uma parte para o vereador Diogo.
Tico, rapidinho, obrigado aí pela parte. Você até me desculpa, eu marquei seu projeto aqui para te parabenizar, cara. Primeiro porque fala de lazer de forma adaptada, uma coisa que a gente não tem em nenhum local do nosso município. Eu sei da sua intenção e queria exaltar e parabenizar seu projeto aí. Pode contar com o meu voto favorável, porque é de grande importância e deve ser, estou falando aqui sem ter a certeza, mas deve ser uma das primeiras cidades na região a ter uma lei apresentada aí para parques de brinquedos adaptados. Eu não tenho a certeza das outras cidades, mas muito difícil a gente ver um projeto com essa intenção aí. Então, parabéns aí pela apresentação do projeto.
Obrigado aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então, a parte do vereador Anderson Epifânio Dionísio. Aprendi, viu?
Ô, Tico, também eu queria te agradecer pelas palavras aí, né? E queria também te parabenizar, cara. Eu também fiquei muito feliz com com esse projeto seu aí. Como o Diogo falou, né, eu acho que pela região não tem. E vai ser um passo muito importante, né? Que nós também nós temos nossas crianças, né, deficientes, com alguma limitação. E isso vem acrescentar muito. Fiquei muito feliz também com essa indicação, com esse projeto. E queria dizer para você que você pode contar comigo também.
Obrigado aí. Uma parte para o vereador Marcelo.
Chico, eu acho que tudo que o vereador Diogo falou e o vereador Andinho, a gente só quer aqui ressaltar, né? É baseado no presente antigo, a visão que esses vereadores, essa legislatura está tendo, a visão ampla, né, dos problemas, se antevendo aos problemas. Esse projeto de Vossa Excelência, ele realmente é um divisor de águas, vai ser um divisor de águas não só em Macuco, mas em toda a região. Pode ter certeza, vereador, que após a aprovação será tema de discussões nas outras câmaras, porque é uma solução inovadora, pensando, conforme o Diogo falou, nas crianças, né, que têm algum tipo de deficiência, que têm uma dificuldade, né, motora, né, de locomoção. E Vossa Excelência está realmente pensando nesse público, que é um público sensível e que realmente a esfera pública, o poder público, realmente tem que adotar medidas em que traz eles mais ainda para a sociedade, que insere eles mais ainda na sociedade. Então, meus parabéns, e a gente, na comissão de, né, de Justiça e Redação, a gente vai estar aí priorizando esse projeto para que o parecer seja o mais rápido possível e ele possa realmente tramitar nesta casa com muita urgência. Parabéns, vereador.
Obrigado a todos mais uma vez aí.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de lei número 007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração de norma na lei municipal número 750/2017. Encaminho o referido projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de lei número 008/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre ratifica protocolo de intenções firmado entre o município brasileiro com a finalidade de adquirir vacina para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamento na área da saúde. Encaminho o referido projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. Emenda modificativa número 001/2021, de autoria do vereador Alberto de Oliveira Erdi, referente ao projeto de lei número 001/2021, de autoria do vereador Marcelo Abreu Mansur. Coloco os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em única discussão. Palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, é só agradecer ao vereador Alberto pela autoria da emenda, que ela vai ser incorporada ao projeto de lei, melhorando a redação do projeto de lei. E isso é uma mostra aí, né, que a Câmara, né, os vereadores estão muito aí atentos a tudo que chega. E esse é o processo legislativo, né? Então, o projeto é lido, é encaminhado, os vereadores têm ciência. E aqui se faz emendas, aqui se discute emendas e aqui apresenta emendas. Então, parabenizar o Alberto e ter muita honra, vereador, ter sua participação nesse projeto tão importante aí para os nossos jovens.
Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a emenda modificativa em tela em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 001/2021, aprovado por unanimidade. Coloco os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte referente ao projeto de lei número 001/2021, de autoria do vereador Marcelo Mansur, em única discussão. em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco o projeto de lei em tela em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 001 de 2021, de autoria do vereador Marcelo Mansur, aprovado por unanimidade em sua primeira votação, vai à segunda votação. Projeto de lei número 004 de 2021, de autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues, que dispõe sobre dar nome a lagradouro público municipal, conforme especifica. Coloco o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei em tela em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 004/2021 do vereador Diogo Latina, aprovado por unanimidade em sua primeira votação, vai à segunda votação. Projeto de lei número 005, de autoria do vereador Anderson Epifano Dionísio, que dispõe sobre a vacinação domiciliar no âmbito do município de Macuco, destinada às pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais. Coloco os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão do Idoso, em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco o projeto de lei em tela em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 005/2021 do vereador Anderson Epifânio, aprovado por unanimidade em sua primeira votação, vai à segunda votação. Projeto de lei número 006, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, que dispõe sobre institui no âmbito do município de Macuco o Dia Municipal do Pastor Evangélico. Coloca o projeto de lei em tela em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloca a redação final do referido projeto de lei em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 006 do vereador Anderson Epifânio, aprovado por unanimidade, vai à sanção. Projeto de lei número 008, da autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, que dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência. Encaminho o projeto de lei em tela à Constituição de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. Encaminho todas as indicações apresentadas e lidas nessa sessão de autoria dos nobres vereadores ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Não vou nem